aula no ramo de direito novo me fez lembrar isso. Quer dizer, também devia haver uma designação nova por ocasião deste 25º aniversário. E também temos outras questões muito interessantes, baseadas sempre na rigorosa investigação da professora Clara, acerca da questão da guarda partilhada, que muito já foi aqui referenciada e por isso me vou abster de desenvolver. O que é certo é que, de acordo com as experiências noutros países, se tem verificado que em muitos casos é prejudicial para a criança. E nós não podemos esquecermos que o nosso dever primordial, se não, e o superior interesse muitas vezes significa isso, é, de entre as decisões possíveis, escolhermos a que é menos prejudicial. Porque às vezes temos de causar prejuízo. Mas há uma que causa menos prejuízo, e é essa que nós devemos escolher. Devemos evitar ao máximo o sofrimento das crianças. É para isso que existem os tribunais dos assuntos das crianças, é para isso que existem os tribunais de família. Eu, como fiz o prefácio, estou mais ou menos dispensada porque eu só iria repetir o que aqui está. O que eu penso é que o livro consegue falar de uma série de textos internacionais importantes, consegue realmente dar-nos uma perspectiva do que é o direito atual, o direito das crianças na atualidade, e fornece-nos muita informação. E temos uma bibliografia vastíssima. Eu fiquei toda interessada em comprar uma série de livros que aqui vêm. Só às vezes falta o tempo, mas nós temos de arranjar, não é? E realmente não queria deixar de falar-vos no último trabalho que aqui está, que é sobre o direito dos afetos. Adorei, como calcularão. Já nos brindou com uma comunicação há pouco que aflora esses aspectos. Realmente, a senhora conselheira Clara Sotomayor tem sempre pautado a sua intervenção pública por essa prevalência dos afetos. Fala sempre nessa questão da prevalência dos afetos. E eu não queria deixar de referenciar que o Sr. Dr. Armando Leandro foi a primeira pessoa a quem eu ouvi falar sobre isso. Portanto, nós às vezes dizemos, Dr. Leandro teorizou imenso e nós devemos-lhe muito, porque ele conseguia, e consegue ainda, mas quer dizer, já naquela altura no Centro de Estudos Judiciários e passado algum tempo, ele conseguia teorizar alguns aspectos do direito das crianças que não eram claros, que não eram esclarecedores, e realmente ele contribuiu muito para o avanço do direito das crianças no nosso país. E a questão do direito dos afetos foi ele que começou, nós só estamos a continuar, e a professora Clara Sotomayor, a senhora conselheira Clara Sotomayor, realmente é uma esperança extraordinária no pensamento jurídico nesta questão. É a esperança de que temos continuidade e um grande desenvolvimento. E o pensamento jurídico, como o pensamento em geral, tivemos agora o Prémio Nobel da Paz, que muito referenciou a questão da liberdade de pensamento, mas o pensamento só faz sentido se for dirigido às pessoas. E a conselheira Clara Sotomayor tem sempre essa preocupação de tudo o que é abstrato só tem valor se valer a pena concretizar. Se nós conseguirmos densificar os direitos para os aplicar na prática, é assim o superior interesse. É um conceito indeterminado, mas o que nós gostamos é de conseguir consagrar cada vez mais direitos e principalmente os direitos que consideramos fundamentais para densificar esse conceito e conseguir transpor esses conceitos para a vida, porque o direito, como já também aqui foi dito, já os romanos diziam que o direito só faz sentido se for para o ser humano. E é isso que a senhora professora Clara Sotomayor nos traz. É a defesa dos direitos humanos neste livro. Ainda uma referência para a questão da violência doméstica. Nós, como os outros países, têm um problema gravíssimo com a questão da violência doméstica. E passamos a vida a ouvir que é a ponta do iceberg e tal. O que é certo é que, depois, quando vamos à prática, esquecemos essas ladainhas que ouvimos, não é? E fazemos de conta que isso não acontece. É o que a nossa lei faz. A nossa lei ficciona uma realidade inexistente, como se não houvesse violência doméstica, como se não houvesse abusos sexuais. E então, temos uma lei muito bonita, muito cor-de-rosa, muito azul celestial, como se a violência doméstica pudesse ser um mero conflito. Não é um mero conflito. Há violação de direitos fundamentais. E, portanto, tem de haver uma cláusula de salvaguarda, uma exceção. Pelo menos aí não pode ser correta a guarda partilhada. E daí as muitas recusas que cada vez mais nós assistimos, temos conhecimento e nos vêm contar, de recusas, principalmente dos adolescentes, os outros coitados nem ousam dizer que se recusam aí, não é? Mas temos conhecimento de muitas recusas de crianças que não querem visitar o pai porque o pai foi agressor, porque viram o pai bater na mãe ou porque também foram vítimas de violência. Nessas situações, nós temos de tratar de forma diferente o que é diferente. Não podemos... A teoria do igualitarismo absoluto nunca foi correta, em situação nenhuma. Nós temos de tratar diferente o que é diferente. E a senhora conselheira Clara Sotomayor chama a atenção para todas estas questões que muito, muito atuais são e muito importantes são. Penso que tenho que passar a palavra ao professor José Ornelas, porque senão começo a repetir-me e eu não gosto nada de me repetir. Obrigada.
Olha, foi um prazer imenso ler este livro. Já não li um livro na área técnica que fosse tão estimulante em termos de pensamento. No momento em que nós vivemos, em que é pouco valorizado a diferença, a diversidade, vivemos um pouco no estado zero da discussão, ler um livro em que as ideias são apresentadas para a senhora juíza conselheira do Supremo Tribunal de Justiça, de uma forma tão clara, tão explícita e tão profunda e documentada, foi realmente um prazer que lhe agradeço no conjunto da sua obra, que me inspirou, até posso dizer que foi depois de ler o seu livro que decidi fazer a comunicação, como fiz, de dizer o que pensava e do fundo e não estar com meias tintas sobre algumas questões desta matéria. Por isso, tal é a importância, ou seja, o livro não é só um livro sobre direito. Este livro, por acaso, a sua capa, por ser da editora Almedina, parece que tem a ver só com as áreas de direito. Nesse aspecto, provavelmente, eu quando mostrei aos meus alunos psicologia, mas isto é sobre direito, dá uma ideia que é algo especializado em direito, mas não é só sobre direito, é sobre o pensamento livre, sobre a liberdade de pensar de forma baseada na evidência científica, na documentação, e dizer as questões numa perspectiva das mulheres, crítica em relação a um conjunto de realidades que tem a ver com o direito e tem a ver muito com a psicologia. Também foi um livro que eu li muito sobre as questões da psicologia, que levanta muitas questões pertinentes em relação às questões da psicologia, principalmente no que diz respeito, não, o primeiro capítulo, evidentemente, também é muito importante para os psicólogos terem uma visão histórica do conceito da criança nas diferentes, no seu evoluir, desde Aristóteles, Platão, passando por Rousseau e muitas outras perspectivas. Foi também, certamente, para quem trabalha mais diretamente nestas questões das crianças, talvez seja mais familiar, mais comum, mas para mim foi muito enriquecedor ver todo esse processo histórico, conceptual, até à Declaração dos Direitos da Criança. Tem toda uma evolução muito interessante, foi um prazer e que me deu para perceber melhor as ideias atuais. Depois, a questão que para mim é, também talvez porque estou mais ligado ao tema, a questão que para mim é muito clara, como a doutora Dulce também já mencionou, é as questões levantadas sob o ponto de vista das questões da violência doméstica e dos abusos sexuais de crianças no capítulo que para mim é um capítulo fundamental sobre essa matéria. Por conseguinte, acho que aqui a questão da violência doméstica e a guarda e as questões teóricas e práticas sobre a guarda conjunta ou a guarda partilhada são fundamentais, não é? Quando o senhor conselheiro diz que a violência doméstica não pode ser conceptualizada como conflito, mas como crime, o que torna impossível uma lógica de mediação, exigindo-se antes a responsabilização do agressor e a proteção das vítimas, não só através das medidas de coação ordenadas pelos tribunais penais, mas também através das decisões de guarda e de visitas nos processos de regulação das responsabilidades parentais, as quais não devem fomentar contactos entre o agressor e as vítimas, direta ou indiretas, como o caso das crianças que assistem à violência. Mais claro do que isto não pode ser. E não só claro, como... Mas vai um pouco mais, porque acho que é interessante, eu retirei, para já também, acho que lendo um pouco, algumas partes breves, dá a ideia também da forma fluida e clara como o texto está escrito também, queria realçar este aspecto. A mediação familiar e os serviços sociais pós-divórcio, de apoio às famílias, não identificaram as famílias com história de violência doméstica, confundindo-as com situações de mero conflito, e os tribunais não procederam à proteção das vítimas, na sua maioria, mulheres e crianças, o que aumentou as situações de risco para a vida e para a integridade física e psíquica destas. Isto são reflexões fundamentais, vindas, de certa forma, podemos dizer, de um ponto de vista jurídico, mas para nós, na área da psicologia, estou sempre conversando com os meus alunos, a questão, de por exemplo, da lei americana, que é muito clara sobre esta matéria, de delimitar a intervenção dos psicólogos em termos de mediação familiar no que diz quando está presente as questões da violência doméstica e do abuso sexual de crianças, por conseguinte, mas é bom termos esta visão vinda de uma pessoa que, dentro do sistema da justiça, que nos possa clarificar mais estas ideias sobre esta matéria. Por conseguinte, depois vem a questão de, como já foi aqui dito por vários colegas, e foram apresentar, a guarda alternada seria assim um meio para realizar uma ideia formalista de igualdade parental, sacrificando o interesse da criança de ter idade àquelas que mais necessitam da estabilidade das condições externas para se desenvolverem. Para além destes inconvenientes, a guarda partilhada permite a continuação da violência doméstica após a separação e reduz o poder negocial das mães relativamente aos alimentos e às consequências económicas do divórcio, abdicando estas dos seus direitos patrimoniais para não perderem a guarda das crianças, sendo esta renúncia tanto maior quanto mais forte foi o vínculo efetivo aos filhos. Ou seja, esta perspectiva também, assumidamente, que é outra questão fundamental, numa perspectiva das mulheres, ou uma perspectiva indo buscando os fundamentos de uma abordagem feminista do direito, toda assumida desde o princípio até ao fim, também parece-me extremamente relevante e interessante. Outra questão tem a ver com as questões que estava a falar dos técnicos, fala dos técnicos em geral, mas tem a ver com os psicólogos, que é para compreender a recusa da criança às visitas e para conferir estabilidade e segurança à sua vida, seria conveniente que os técnicos, aqui engloba todos, que fazem os relatórios sociais e as perícias tivessem formação especializada em violência doméstica, para não se correr o risco de uma situação de perigo para a criança ser confundida com um mero conflito a resolver por medidas coercivas ou por conselhos moralistas aos pais. É fundamental, vou ler isto várias vezes, em vários momentos, aos meus alunos, e não só, como Presidente da Assembleia Geral dos Psicólogos, terei todo, se puder, em todos os momentos, em todas as instâncias, sensibilizá-los e divulgar este livro para que seja lido com todo o interesse e cuidado. Só aqui, depois, é muito interessante que é feita uma análise comparativa do direito, podemos dizer assim, em vários países, sobre esta questão da guarda partilhada, que é fundamental, as alterações que houve na lei australiana é resultado da evidência científica, com a nova lei, tanto para estas questões da guarda partilhada e da violência doméstica, também dos Estados Unidos, mas não só, mas queria aqui realçar só estudos feitos nos Estados Unidos demonstram que 70 a 75% das famílias com conflitos em torno da guarda de crianças têm história de violência doméstica. É muito interessante este ponto. Tendo experimentado agressão física depois da separação e que os agressores usam litígio em torno da guarda das crianças como um instrumento de controle das mulheres, pedindo a guarda dos filhos duas vezes mais dos que progenitores não abusivos. Acho que, para mim, ficou muito claro esta relação e sensibilizou-me para estar muito atento nesta discussão da guarda partilhada com as questões relacionadas com a violência doméstica. E depois, para mim, tudo isto foi importantíssimo, mas queria aqui realçar o capítulo sobre as questões dos abusos sexuais de crianças e da questão da alienação parental. Acho que é um capítulo fundamental, muito atualizado, muito atual, com as questões, uma historial sobre todas as teorias do Gardner, desmonta muito bem todas as teorias do Gardner, do Richard Gardner, e o seu historial, quem é este senhor. Fiquei profundamente surpreendido. Não fala muito da Elizabeth Loft, que por cá andou, mas como discípula é fundamental, foi uma das pessoas, isso é que foi muito falada no Congresso da Ordem dos Psicólogos e não nesta perspectiva crítica. Vou aconselhar, sem dúvida, este capítulo em particular, aconselho fortemente este capítulo sobre alienação parental para uma reflexão profunda sobre estas questões. Diz assim, a conselheira diz, na prática do síndrome de alienação parental, este síndrome tem funcionado não como uma construção psicojurídica, sem base científica para conseguir a guarda dos filhos para o pai, e tem sido um conceito comercializado, é verdade, claramente comercializado, por advogados e psicólogos que defendem os progenitores acusados de abusos sexuais ou de violência doméstica. Ou ainda mais à frente, para o efeito, utiliza-se o discurso do pai histórico que reivindica a igualdade e o direito de cuidar dos filhos, quando, na verdade, o que se pretende é a manutenção, para depois do divórcio, dos poderes que estes homens detinham, de facto, na constância do casamento. Penso que é suficientemente claro, mas toda a análise é muito interessante, o capítulo sobre a alienação parental, porque também tem dados muito sistematizados, muito documentados, sobre as questões da alienação parental e da crítica a todo esse processo que é feito. Para terminar, gostaria aqui de realçar aqui o a autora diz-nos claramente, na página 234, que eu queria aqui realçar este ponto, que, defendendo, portanto, que esta nova terminologia, alienação parental ou crianças alienadas, não deve ser utilizada para nos referirmos às crianças que recusam convívio com um dos pais, por dois motivos. Primeiro, O seu significado simbólico e prático está contaminado pela ideologia sexista de Gardner, induzindo os profissionais a presumir atitudes de manipulação da mãe, sem averiguação dos motivos da criança, e convocando no imaginário coletivo a figura da mãe perversa que faz uma lavagem ao cérebro do filho ou da filha. Segundo, a expressão alienação estigmatiza as crianças que recusam visitas do progenitor, vista como alienadas, palavra que na língua portuguesa significa pessoa privada do uso da razão e da liberdade, ou que tem as faculdades mentais perturbadas, uma pessoa demente, louca ou perturbada, sem dúvida nenhuma. Por isso é que os hospitais psiquiátricos chamavam-se os hospitais dos alienados, da alienação. Para terminar, gostava de, nas sugestões e nas propostas, que nas recomendações que são feitas aos tribunais, diz aqui a senhora conselheira, aos tribunais, mas eu acho que não é só aos tribunais, aos psicólogos, aos assistentes sociais, a todas as pessoas que direto ou indiretamente colaboram nestas decisões, com os seus relatórios, com as suas perícias. Feitas acusações de abuso sexual credíveis ou provadas, a existência de abuso, as alegações de alienação pré-natal não devem ser admitidas. A tendência recente para avaliar em simultâneo o abuso sexual e a alienação parental dá demasiada atenção às alegações de alienação parental, promete a neutralidade da avaliação psicológica relativa ao abuso sexual e mina o reconhecimento da validade e do impacto das alegações de abusos sexuais reais. Para terminar, gostaria só de referir aqui uma ideia final nas suas conclusões e recomendações. A senhora conselheira diz: os medos e as necessidades de segurança das mulheres e das crianças vítimas de violência devem refletir-se nas decisões judiciais. Não devem ser impostas visitas em situações de indícios ou de suspeita de violência doméstica ou de abuso sexual. As decisões judiciais nestas situações devem ser orientadas pela proteção da criança e não pela manutenção da relação desta com ambos os progenitores. Por isso, queria terminar dizendo que agradeço imenso o facto de ter concretizado este livro, não só pela sua importância científica e técnica, mas também por ser um estímulo à liberdade de pensamento, à convicção e não termos medo de expressar as nossas ideias quando não estamos convictos daquilo que pensamos e dizemos.
Muito obrigada. Eu quero agradecer em primeiro lugar à doutora Manuela Yanes, à doutora Dulce Rocha e ao senhor professor José Ornelas pelo carinho que revelam pelo livro e por mim, e também agradecer a todas as pessoas presentes o interesse e também explicar que estas soluções de proteção das vítimas nos processos de regulação das responsabilidades parentais, o Estado português está vinculado a adotá-las por força da Convenção de Istambul, que entrou em vigor no dia 1 de agosto de 2014. Portanto, não é meramente também uma questão da minha opinião, poder-se-á evidentemente concordar ou não com ela, mas o Conselho da Europa também pensa assim. E, portanto, o Estado português, por força do artigo 31, está vinculado, da Convenção, está vinculado a adotar medidas de segurança nos processos tutelares cíveis, que não podem ser meramente orientados e de forma cega pelo princípio da igualdade e pelo princípio de que a criança tem que manter a relação com ambos os pais. Eu também acho que não há uma solução para todos os casos igual, como referiu a senhora doutora Ana Nunes de Almeida. Agora, o que está a acontecer não é a recusa da guarda partilhada para todos os casos. O que está a acontecer neste momento, na primeira instância, nos tribunais de família, é a imposição da guarda partilhada em todos os casos, sem distinguir as situações. E eu estou apenas a chamar a atenção, não, cuidado, que nem todos os casos vestem, digamos, a mesma roupagem. E não, mas agora está-se a adotar essa política pelo seguinte, porque a ideia de que o divórcio não dissolve as relações de filiação e de que é importante que os pais assumam uma responsabilidade depois do divórcio, eu também acho que é, como princípio geral, mas a crença nisto é tão forte que leva também uma grande parte da função judicial e dos profissionais que trabalham em coadjuvação dos tribunais a acreditar tanto nisto que não atendem a elementos. Eu tenho visto, inclusivamente, sentenças de condenação por violência doméstica, em que depois, no processo civil, em nome da igualdade e do direito da criança a ambos os pais, ou se impõem em visitas forçadas, obrigando até as mães a pagar multas, ou então se entrega à guarda aos pais. É um agressor condenado. Eu não quero, evidentemente, aqui estigmatizar as pessoas, eu acredito na recuperação. Agora, nós não podemos meter as crianças neste tipo de modelos e de ideologias. Temos que ter muito cuidado. E eu acho que se está a passar, de facto, uma situação neste momento no país, nos tribunais de família, não posso, evidentemente, generalizar, há sempre casos que aplicam bem o direito, mas têm-me chegado ao conhecimento demasiados casos e documentados de entrega da guarda ou imposição de visitas em situações de violência doméstica. E é com esta situação que a Convenção de Istambul pretende terminar, e eu espero que com sucesso. E também a Assembleia da República é o lugar ideal para chamar a atenção para a necessidade e urgentíssima dessas implicações legislativas no que diz respeito às regulações das responsabilidades parentais. Muito obrigada a todos e a todas.
E agora vamos ausentar-nos e até amanhã. Amanhã cá estaremos outra vez para painéis também muito bons. Não se esqueçam.